Prorrogação. Uma mesa redonda diferente. Aqui, ninguém fica em cima do muro.
Alô, galera do Audioativo, tá começando mais um Prorrogação. Eu sou Renato Senna, ao meu lado aqui, uma mesa bem flamenguista hoje, mas não vai ser assim ao longo dos programas. Temos a Bernardo Peregrino, Pedro Maxfield. Saudações, Bernardo.
Saudações a todos que acompanham o Audioativo.
E aí, Pedrão, tudo bem?
Tudo bom, Renato. Vamos destrinchar tudo aí de convocação, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Vamos falar de tudo aí hoje.
Vamos começar já por seleção, então.
De olho na Copa.
Convocação da seleção brasileira para os amistosos contra
Zâmbia e Coreia do Sul. Adversários fortes.
Não necessariamente nessa ordem, né? Grandes adversários, mas a gente tem que testar a seleção contra várias escolas diferentes, né? Escola africana, escola asiática. Os convocados de Filipão, 23 convocados. Pro gol, Diego Cavalieri, Jefferson e Vitor. Laterais, Daniel Alves, Maicon e Maxwell. Na zaga, Davi Luiz, Dante, Dedé e Henrique do Palmeiras. Os meias, Paulinho, Hernanes, Luiz Gustavo, Ramires, Lucas Leiva, Oscar, Lucas do PSG. E pro ataque, Hulk, Neymar, Bernard, Jô, Pato. E é isso.
Bom, o que eu já vejo de cara aí nessa convocação é uma briga pra saber quem vai ser o terceiro goleiro na Copa do Mundo, porque o Júlio César, o Filipão já garantiu na Copa, se ele tiver condições físicas, também acho que tem que ser o titular do Brasil. O reserva é o Jefferson, incontestável, e agora o terceiro abriu a vaga aí pro Vitor. Mas também tem o Cavalieri, que o Filipão já vem convocando na Copa das Confederações. E eu acho que essa briga é uma das principais no grupo do Filipão.
E aí eu vou até discordar do Filipão, porque de fato o Jefferson é incontestável, o melhor goleiro atuando no Brasil hoje. Talvez até melhor do que o Júlio César, que não tá jogando. Mas eu não vejo o Vitor e Cavalieri numa fase assim tão boa. O Cavalieri ano passado tava muito bem, o Vitor fez uma Libertadores de exceção, mas os dois não têm jogado bem. Ou pelo menos não têm brilhado tanto quanto vem brilhando, pelo menos na minha opinião hoje, Fábio e Cássio.
Concordo,
pegando bem mais.
E a opinião de vocês, pra mim, é um cara que merecia um destaque também, merecia uma chance, Diego Alves, do Valência.
Bom, o Diego Alves eu confesso que eu não vejo jogar muito, mas quando jogou na seleção com o Mano, ele não comprometeu, pelo menos, mas também não enfrentou adversários fortes que exigissem muito dele na seleção. E eu não sei se ele tá jogando no Valência, porque eu me lembro que algum tempo atrás ele não tava.
Então, assim, eu vi uns jogos do começo da temporada dele no Valência. Ele não está sendo muito exigido no Valência também, mas ele é um goleiro seguro. E é bom que também, na linha do Jefferson, do Júlio César, é um goleiro pegador de pênalti. Na última temporada, se não me engano, pegou uns 3 pênaltis, pegou 2 pênaltis do Messi já na carreira. Então, era um goleiro que eu daria uma opção, até porque, como o Pedro falou, o Cavalieri e o Vitor não estão num momento bom.
Uma vez, só para completar sobre o Diego Alves, o Zete me falou, o Zete, campeão mundial com São Paulo, falou: me lembro o Tafarel sobre o Diego Alves.
Agora, laterais, a gente tem Daniel Alves, que tá lesionado, não tem jogado no Barcelona. Maicon também tá lesionado. E o Maxwell na lateral esquerda, o Maxwell que tá numa fase boa no PSG. Vocês concordaram com essa convocação dos laterais?
É, aí na questão dos laterais a gente já vai entrar no ponto que você já tocou de o Filipão não inventar. Não inventou e aí com isso parece que não tá dando chance para mais ninguém. Meio que bateu o martelo, que vai com Daniel Alves e Maicon, que a princípio é uma escolha boa. Dois laterais com características diferentes, mas que não necessariamente são os melhores que a gente tem aí.
Para mim, quem faz falta nessa convocação é o Rafael do Manchester United. Ele, acho que ele não ser nem testado pelo Filipão, um desperdício muito grande, porque é um cara jovem, que pode ser uma aposta para o futuro, já pode ganhar experiência com uma Copa do Mundo. É um cara que joga regularmente no Manchester. E desde aquela falha na final das Olimpíadas contra o México, ele foi esquecido, tanto pelo Mano e depois, agora também como o Filipão, não foi nem lembrado, não foi nem convocado pelo Filipão ainda.
Concordo plenamente com você, Bernardo. O Rafael ele ficou queimado por uma falha numa final de Olimpíadas. O Rafael, para mim, é o único lateral dos que foram convocados, que estão sendo convocados. Quer dizer, agora com o Maicon voltando, só que o Maicon também, porra, no Manchester City, o Maicon foi banco do Zabaleta, né? Tem que tem que olhar por esse lado também. Mas o Rafael é o único lateral que sabe defender, sabe atacar, é o cara que sabe guardar a posição ali atrás. Ele fez um excelente campeonato inglês pelo Manchester United na temporada passada, tirando a expulsãozinha ali no final, o chutezinho Davi Luiz. Mas concordo. E eu acho também que o Rafinha, hoje em dia, com, titular com Guardiola, também poderia ter uma chance. E na esquerda, não tem, sei lá, tem o Adriano, que está um pouco bem no Barcelona essa temporada, mas o Adriano vive de altos e baixos. Ele resolveu apostar no Maxwell. Tem o Felipe Luiz, que jogou a Copa das Confederações, mas parece que não agradou muito. E Marcelo vai ser titular incontestável.
Concordo que o Marcelo tem vaga fácil. O Marcelo é o titular, não tem discussão nenhuma. E o Maxwell eu acho que é uma boa aposta para ser observada, porque o Felipe Luiz não é jogador para a seleção brasileira.
É, a situação da lateral esquerda é até engraçado, porque a gente fala muito que tá difícil encontrar lateral direito. O Jean foi, por muito tempo, reserva sem praticamente atuar na lateral direita pelo Fluminense. Mas acho que a lateral esquerda, fora o Marcelo, é muito difícil encontrar há muito tempo quem possa ser o reserva da seleção. Felipe Luiz, também concordo que não tem bola para isso tudo. Michel Bastos, que foi convocado há tempo atrás, ninguém sabe onde
titular,
ele tá,
né, sumido.
E é isso, lateral esquerdo, acho que essa segunda vaga aí é de quem jogar um pouquinho já tá lá.
Agora pra zaga, a grande polêmica com a convocação do Henrique do Palmeiras, que tá jogando Série B e teve sua vaga na seleção.
Olha, só não vou dizer que é invenção do Filipão, porque ele conhece o Henrique, já trabalhou com ele no Palmeiras, mas assim, pra mim não tem a menor proposta essa convocação. Qualquer zagueiro que a gente tava falando aqui antes, qualquer zagueiro que joga na Série A, pra mim tá à frente do Henrique. Inclusive o Wallace do Flamengo.
Aí já é demais. Aí já vão acusar a gente de ser falar prece. Mas eu acho que o Miranda, por exemplo, era um cara que tá bem no Atlético de Madrid, merecia uma chance. O Marquinhos, do PSG, ele fez uma temporada sensacional na Roma na temporada passada. Foi vendido caro para o PSG, também merecia uma vaga. Só lembrando, o Thiago Silva não está na lista porque se machucou, fica 6 semanas fora. Mas para mim, invenção total do Filipão Henrique. E o Dedé, ele teve um momento muito ruim no Cruzeiro, inclusive entregou praticamente a classificação pro Flamengo na Copa do Brasil, no jogo de ida. Mas eu acho que o Dedé vem se recuperando aos poucos. Já tem mostrado um futebol melhor. No jogo contra o Botafogo, o Dedé foi muito bem. Eu gostei da atuação, voltou a lembrar os tempos de Vasco. E acho até que pode ser... O Hever também tá machucado, né? Acho que pode ser um teste bom do Filipão pro Dedé. Prova de fogo pro Dedé.
Acho que é isso, é justo dar mais uma chance pro Dedé, pelo que ele já apresentou, pela técnica que todo mundo sabe que ele tem, mas acho que é difícil para ele arrumar uma vaga na Copa por causa disso. Acho que já tá 3 fechadas e o Hever, se mantiver o nível que vem jogando, acho que o Dedé não consegue barrar ele, não.
Agora vamos pro meio-campo. Meio-campo sem muita polêmica, tem a volta do Lucas Leiva. Tá fazendo uma boa temporada no Liverpool, né, Bernardo?
E que eu acho mais jogador do que o Luiz Gustavo. Eu acho que se ele puder jogar na seleção e conseguir se firmar, é um nome que o Mano começou a convocar muito no começo da passagem do Mano na seleção. Era o 5 do Mano, mas aí o Lucas Leiva teve uma contusão séria no joelho, ficou muito tempo afastado e depois não voltou mais a ser chamado pela seleção.
O Lucas Leiva já vem de longa data, né? Já vinha tendo muita chance com o Dunga, só que aí ele desapareceu lá no Liverpool. Ficou na reserva. O Luiz Gustavo também não tá numa fase muito boa, mas o Luiz Gustavo é homem de confiança do Filipão, né? Que nem Gilberto Silva em 2002. E o Luiz Gustavo no Wolfsburg também, nas 3 primeiras rodadas do alemão, o Luiz Gustavo levou 2 vermelhos. Levou o primeiro na primeira rodada, a segunda rodada tá suspenso, terceira rodada levou vermelho de novo. Mas não tem muito o que mudar. E pro meio campo, eu acho também o Lucas tá vendo uma fase meio nefasta no PSG. Não sei se o Lucas vai ser convocado para a posição natural dele, né, que é de meia-direita. Ele já perdeu vaga para o Bernard, já perdeu a vaga para o Hulk.
Mas o Lucas, eu acho que é um jogador em quem o Filipão vê potencial. Então eu acho que ele é um cara em quem o Filipão não vai desistir fácil.
Você acha
ele vai continuar chamando, pro cara não se sentir desmotivado mais ainda do que já tá com a fase ruim no clube, pra poder, alguma hora, ver se ele explode.
Você acha que o Lucas é o reserva imediato aqui? No caso, ele tá sendo convocado pra ser reserva imediato do Oscar. Você acha que é essa a função
não,
dele?
Não, pelo meio não. Ele joga pela ponta, claramente. E, mas mesmo assim, também na ponta, o Ramires começou a aparecer. Já pode ser que o Rubio também essa posição pelo lado direito. Mas, e faça o Lucas perder mais espaço do que já perdeu, como você falou.
E pro meio também, ninguém me tira da cabeça que o Alex não merece a vaga dele pra compensar 2002, que ele tava na melhor fase da vida e o Filipão não chamou ele.
É isso, tendo muito destaque por um time que tem oscilado bastante, que por mais que já há uns 3 ou 4 anos se fale, olha, atenção com o Curitiba aí, que o Curitiba esse ano se ajeitou, sempre se mostra um elenco meio rarefeito de opções, e o Alex tem até conseguido manter algum bom nível do time com as atuações dele. O Alex poderia ter uma chance, e até se o Filipão tá assistindo tanto jogo do Liverpool assim pra voltar a convocar o Lucas, acho que no lugar do Lucas do PSG podia ter entrado o Felipe Coutinho nessa lista aí.
Só o Coutinho se machucou, né? Ele tá lesionado, mas o próprio Filipão tinha falado que um dos caras que ele é observado com o Felipe Coutinho.
É, ele merece porque ele tá jogando muito lá no Liverpool.
E agora pro ataque, temos os mesmos sempre, Hulk, Neymar, o Bernard, que ganhou destaque nos dois últimos amistosos da seleção. O Jô, que foi muito bem. E Alexandre Pato.
Alexandre Pato é invenção do Filipão. Esse aí eu cravo.
É, o Pato é um jogador que surgiu bem. Não conseguiu se manter. Não vem jogando bem no Corinthians. Se chamou o Pato, podia ter chamado o Wallace também, que tá na Série A, né? Se o critério pode, deve ser a Série A.
Assim, o Pato, você não tem como negar que ele não é um jogador que tem técnica. Você não pode dizer que ele não sabe jogar bola. Isso ele sabe, mas ele não tem a menor vontade. O cara parece que tá desinteressado no jogo. Tem jogo que ele arrebenta, que tu acha que ele vai engatar uma sequência boa. Ele depois faz aquele jogo meia bomba. Um cara que não consegue me cativar.
É, o Pato também não me convence. Ainda mais que agora a gente tem um brasileiro meio desconhecido, tá numa fase excepcional, o Diego Costa, no Atlético de Madrid. Diego Costa tem os mesmos 7 gols do Pato que o Pato tem no brasileiro, só que o Pato fez isso em 23 rodadas e o Diego Costa fez em 7 rodadas.
O Diego Costa é que pode ser convocado para a seleção da Espanha também.
É, o Diego Costa, ele já jogou pela seleção brasileira, mas o regulamento da FIFA diz que são jogos por competições oficiais da FIFA.
É, o Filipão, aliás, criticou bastante isso ontem na coletiva dele, quando foi perguntado. Ele até citou o caso de Stefano, do Puskas, que chegaram a jogar Copas por 2 seleções. Criticou bastante isso, falou que é uma regulação retrógrada, muito antiga, que deveria ser mudada. De fato, se ele foi convocado, não deveria vestir a camisa de outra seleção. Mas, mais do que isso, acho que o Filipão podia não dar chance pro azar e manter ele nas convocações do Brasil para evitar que a Espanha, que já vem forte como sempre, não tenha mais um reforço desse tamanho.
Para mim também, o Diego Costa é um cara que falta na Espanha. Ele pode jogar tanto aberto pelos lados como todos os atacantes espanhóis, o Villa, o Torres, que eles jogam abrindo um pouco mais, mas ele pode ser aquele cara para fazer o pivô na hora que a Espanha precisa jogar bola na área, né? Porque futebol é assim, né? Você tem time que joga bonito e tal, mas na hora que a coisa aperta é bumba meu boi, bola pra frente. A gente vê a Espanha e o Barcelona botando Piqué de centroavante pra ganhar bola alta. Então na hora que a coisa apertar, acho que o Diego Costa pode ser esse cara.
Agora, se o Filipão convocasse ele pra esses dois jogos, também não serviria de nada pra essa coisa dele jogar ou não na Espanha, porque o Brasil também vai jogar amistoso e, se eu não me engano, a Espanha vai jogar eliminatória. Então, ele sendo convocado, se ele foi convocado antes para amistoso e já não conta como um impeditivo para ele jogar na Espanha, também não contaria agora.
Mas aí também a questão do cara fazer parte da seleção, né? Ele já começaria a fazer uma parte do grupo e acho que o Del Bosque não convocaria com ele já sendo convocado regularmente.
É, passa uma mensagem pra ele que, porra, ele tá com chance de ir pra Copa, né? Não ser chamado na penúltima convocação é de fato complicado, ainda mais se ele receber um convite de jogar na Espanha, que é a atual campeã, né? Difícil ele não aceitar.
Bom, encerrado o assunto seleção, vamos falar agora de outra seleção. Brincadeira. Vamos falar agora do Flamengo. Copa do Brasil e Brasileiro, dois times completamente diferentes, né?
Exatamente, uma coisa que a gente já viu se repetir, que a gente vê se repetir, aliás, como aconteceu, por exemplo, em 2004, que o Flamengo voava na Copa do Brasil, mas no Brasileiro flertou com a zona de rebaixamento o campeonato inteiro. E agora parece que quando o pessoal vê uma eliminatória lá, um mata-mata, a torcida enche um pouco mais o estádio, o pessoal muda, vira leão pra jogar.
É, de certa forma é compreensível, né? O Flamengo, que é um time que tem oscilado muito no campeonato, tá longe de ser um dos melhores elencos do Brasil e, mesmo assim, tá a 5 jogos de jogar na Libertadores. Então, dá para entender essa postura mais agressiva na Copa do Brasil. Só não dá para entender ficar em 16º lugar e, mesmo assim, continuar perdendo gol embaixo da trave, continuar com atuações sem esse mesmo vigor, ou pelo menos próximo disso, no Campeonato Brasileiro.
Mas, não sei vocês, mas nos dois últimos jogos do Flamengo, eu vi uma evolução muito grande do time, principalmente no primeiro tempo. Acho que no segundo tempo, contra o Atlético Paranaense, contra o Botafogo, o time deu uma cansada. Mas no primeiro tempo, contra o Atlético Paranaense, criou 5-6 chances claras de gol. Podia ter construído uma goleada imensa. E contra o Botafogo também, o Flamengo teve umas 3-4 oportunidades. Teve o lance do Carlos Eduardo, que o Jefferson salvou em cima da linha, que salvou, pô, fez um milagre. Acho que o Flamengo, a gente tem uma pequena evolução do Flamengo, principalmente no primeiro tempo, criação de oportunidade.
Não, o Flamengo parece que é o seguinte: o pessoal entra em campo dando a vida, correndo pra caramba, pra poder compensar a falta de técnica. Agora, no segundo tempo, quando acabam as pernas, não tem técnica pra poder compensar a falta de vigor físico. E aí o time cai e toma o sufoco, como tomou contra o Atlético Paranaense, que tomou a virada, como tomou contra o Botafogo. E aí vai, por aí vai.
E até nesse sentido, até um ponto que pode ser levantado aqui, agora com essa efetivação do Jaime, é que o Mano Menezes, ainda que eu concorde que é um bom treinador, que tem um histórico bacana nesses últimos anos, nas partidas pelo Flamengo a gente via claramente que ele não conseguia mudar a maneira do time jogar. Não mudava a maneira do time jogar taticamente, nem antes de uma partida, muito menos durante. No último jogo dele, contra o Atlético Paranaense, o Flamengo começou muito bem, caiu muito. As alterações dele foram todas 6 por meia dúzia. Moreno no lugar do Hernani, Nixon no lugar do Rafinha, Adra no lugar do Carlos Eduardo. Sem mudar a postura do time em campo, eu acho que é difícil esse time do Flamengo conseguir encontrar meios, já que carece de técnica, para conseguir alguma coisa melhor quando o vigor físico cai, quando as coisas começam a dar certo com o adversário.
Eu estava lendo, nessa linha, eu tava lendo um texto do excelente blog Impedimento esses dias, falando sobre a saída do Mano no Flamengo, e o autor, ele não era muito a favor do Mano no comando do Flamengo. Ele falava que o Flamengo hoje em dia precisa mais de coração, não precisa de posse de bola e escanteio curto. Acho que é perfeito, o Flamengo precisa ser Flamengo numa hora dessas.
Aliás, escanteio curto é uma das coisas que mais me dá raiva vendo o jogo do Flamengo. O Barcelona fazer escanteio curto, tudo bem, eles têm Iniesta, têm Xavi, tem jogador que sabe tocar a bola. Agora o Carlos Eduardo rolar pro Paulinho, não dá, no escanteio não dá.
O Flamengo e alguns outros times do Campeonato Brasileiro também inventam uma outra forma de escanteio curto, que é o escanteio que não chega nem no primeiro pau, né? Esse é o melhor escanteio curto que existe para as zagas.
Mas isso é um mal do futebol mundial. Hoje em dia parece que os jogadores não têm perna para botar a bola na área. Pô, você pode acompanhar a Liga dos Campeões, campeonato inglês, italiano, espanhol, o pessoal... Metade dos escanteios são cobrados baixos no primeiro pau. Parece que falta treino. A gente falou aqui da efetivação do Jaime. Vocês concordam com essa efetivação? Acham que foi positivo pro Flamengo?
Eu acho que diante do cenário é o que o Flamengo tem que fazer, porque é um cara que conhece o clube, já sabe os meandros. E o Flamengo geralmente tem tradição com técnico assim, que vem de dentro do clube, que assume o time principal e dá certo. Como o Carlinhos, como o Andrade e muitos outros.
O Jaime talvez não atenda aquelas definições que parte da imprensa tentam colocar de um treinador preparado, um treinador que tem uma linguagem bonita, se vista com roupa de grife, mas é um cara que tem a cara do Flamengo. E para trazer, para manter o Jaime, entre manter o Jaime e trazer o Joel, trazer, não sei, o Abel, o Celso Roth, sem dúvida o Jaime é a melhor opção.
E Jaime conhece não só o Flamengo, a instituição Flamengo, como conhece esse pessoal todo que tá aí. principalmente os garotos, ele conhece há mais de 2 anos, ele trabalha no Flamengo há uns 3 anos. Então, para mim, ele é o, também concordo que ele seja o cara certo para pegar o Flamengo nesse final de ano. Talvez não ano que vem, mas acho que o Jaime é o cara para ser... Não vou falar igual o Andrade, porque o Andrade também pegou um time milhões de vezes melhor do que esse. Mas o Andrade também já conhecia o pessoal ali de muito tempo e sabia como trabalhar com cada um, como tirar o máximo de cada um ali.
Não custa lembrar que o Samir, que a gente está elogiando aqui bastante, foi o Jaime quem pensou para o time principal. Foi naquele Flamengo Criciúma, entre a demissão de Jorginho e a venda do Mano, lá em Criciúma que o Flamengo ganhou, que o Samir jogou e jogou muito bem naquele jogo. Desde ali ele ganhou espaço no time principal e agora tá, é titular absoluto do Flamengo, na minha opinião, pelo menos.
Agora, o Paulo Pelaip, diretor executivo do Flamengo, deu uma entrevista para o blog Falando de Flamengo e tem 2 declarações dele que eu gostaria que vocês comentassem. A primeira, ele falando que a má fase do Flamengo é uma questão de ponto de vista. Você pode olhar, você olha para a tabela, você pode enxergar positivamente que o Flamengo está a apenas 5 pontos do 8º colocado, ou, se você olhar de forma pessimista, você vê que o Flamengo está a 2 pontos da zona de rebaixamento.
Ah, aí, para mim, ele tentou mandar aquela do copo meio cheio e meio vazio, né? Só que a diferença é que o meio cheio está bem pouco e o meio vazio tá muito, tem muito vazio, né?
A questão do ponto de vista dele deve ser virar a tabela de cabeça para baixo, porque o Flamengo está em 5º, está bem, está nas beiras do G4, deve ser isso.
E outra declaração dele, ele falando do Carlos Eduardo, ele falou que ele ainda acha que o Carlos Eduardo é o melhor jogador do elenco do Flamengo, só que ele falou que o Carlos Eduardo era um jogador que todo mundo queria, que o Inter queria, o Fluminense queria, o Santos queria, o Grêmio queria, e o Flamengo ganhou essa disputa, então ele meio que tira o corpo fora da contratação do Carlos Eduardo, diz que a culpa não é dele, e fala que o... Mas aí ele dá a explicação para o momento ruim do Carlos Eduardo, que ele, o Carlos Eduardo ficou 2 anos sem jogar e por isso ele ainda precisa se acostumar.
É, ele falou aí que o Inter queria, o Fluminense queria, só deve ter esquecido de dizer que todos eles devem agradecer hoje por não ter ganhado essa disputa pelo Carlos Eduardo. Sem dúvida é um jogador que dá para ver alguma técnica nele, é um jogador que quase acertou um belo chute contra o Botafogo. Deu uma melhorada nos últimos jogos, mas está longe de merecer seu melhor salário e seu camisa 10 do Flamengo.
Para mim, a falta de vontade dele em campo é uma coisa assim que assusta. O modo como ele corre para a bola, correndo para não chegar, a displicência dele em algumas jogadas, como ele para o jogo, para mim fica claro que ele não tem como jogar no Flamengo, que ele não é um jogador com perfil de Flamengo. Não que ele não seja um bom jogador, que ele não tenha técnica, como o Pedro falou, mas para mim ele não tem cara de Flamengo.
É, dá pra ver claramente no Carlos Eduardo, principalmente no estádio, que o cara sabe dominar a bola, o cara sabe fazer um passe, sabe enxergar o jogo, mas ele não se esforça em momento nenhum, nem quando tá com a bola no pé, nem pra fazer uma boa jogada. Ele de vez em quando se esconde do jogo, o jogo tá rolando, na hora que a coisa aperta ele vai, dá uma de Roger, vai ali pra bandeirinha de escanteio, fica lá parado, desaparece do jogo. E eu acho que também não é desculpa, não é você dar uma desculpa que pô, o cara estava 2 anos sem jogar, porque quando contratou já sabia que ele estava 2 anos sem jogar.
E a gente ouve isso desde janeiro, né? Eu acho que agora, quase chegando em outubro, dava tempo de ele recuperar ritmo de jogo.
É, já tem 9 meses aí de bola rolando, aquela história da falta de ritmo já não cabe mais. Mas para mim a minha maior bronca é, sabia que o cara estava 2 anos sem jogar, então não pode ser desculpa.
É, até uma comparação meio injusta aqui para a gente avançar para outros temas. No mesmo jogo de quarta-feira, o Seedorf estava em campo e a gente vê claramente nos últimos jogos do Botafogo que o Seedorf está esgotado, não consegue fazer muito do que ele quer e mesmo assim continua em campo, tenta, martela, não tem conseguido. Mas a gente vê a disposição dele, um cara com, sei lá, 10 anos mais do que o Carlos Eduardo, que se entrega de uma outra maneira, por mais que nesses últimos jogos não tenha conseguido dar a resposta que ele, a torcida do Botafogo, quer dar.
Então, aproveitando o gancho do Pedrão, vamos falar um pouquinho de Botafogo agora.
Alô, Botafogo!
Flamengo e Botafogo é o clássico mais claro de tempos distintos, né? Um time joga um tempo muito bem, o outro joga outro tempo muito bem, isso vem acontecendo já... Eu acho que desde 2007, daquela época, nem Franco contra a Cuca.
Desde o jogo de ida, 2x0, 2x2.
É sempre assim, vocês acham que no jogo de volta o Botafogo é favorito contra o Flamengo?
Eu acho que não. Pode nem acusar de falar prédio, mas eu acho que não, porque... É aquela velha história, clássico é clássico e vice-versa. É muito clichê, mas é muito verdade também. Senão não seria clichê. Porque com o estádio cheio, o Botafogo tá numa fase ruim agora. A gente não sabe como é que vai estar daqui a um mês, porque tem isso também. Os jogos têm um mês de diferença entre um e outro. O Flamengo vai ter o Elias de volta. Então eu acho que é um jogo totalmente aberto. Algum dos times pode ganhar o jogo, como também pode dar empate, vai pros pênaltis. Não é querer ficar em cima do muro, mas... Para mim está totalmente aberto.
Clássico não tem favorito, sem dúvida, em termos de técnica, tática e mais algumas outros aspectos, o time do Botafogo é muito superior ao do Flamengo. Mas também não, nesses últimos dois jogos, deu umas vaciladas. Tudo bem, o jogo contra o Cruzeiro a gente pode relevar, porque era um jogo contra um grande time também, mas o Botafogo ainda tem mais pontos positivos a colocar na mesa do que o Flamengo. Ainda assim, eu acho que a má fase do Seedorf, o Lodeiro não tão bem. Essa última declaração do Oswaldo aí, dizendo que talvez bote o Bruno Mendes já para jogar sábado, também ajuda muito o Flamengo daqui a um mês, porque o Bruno Mendes está longe de ser um jogador melhor do que o Rafael Marques e até o Alex que tem entrado.
E o Bruno Mendes também está sem jogar, acho que desde o Carioca, né?
E só pra deixar claro, eu também acho o Botafogo muito melhor que o Flamengo. O time do Botafogo, posição, como time mesmo, como coletivo, é muito melhor, tá muito mais à frente do que tá o Flamengo agora.
Mas um ponto que o Bernardo tocou um pouco antes é esse intervalo de um mês entre os dois jogos. Eu acho que isso é um absurdo, você ter um intervalo de um mês entre os dois jogos da mesma fase. Se fosse entre os jogos das quartas e da semifinal... E até porque também dá para você promover a semifinal melhor, dá para você fazer um espetáculo, dá para você vender melhor os ingressos, dá para você preparar melhor o time. Agora, num confronto de mata-mata, se demorar um mês para ter o segundo duelo, para ter o segundo confronto, acho absurdo. Até porque a gente está falando, o Flamengo vai ter ideias de volta. Pode não ter, né? Não, porra, bater três vezes na mesa, não querendo secar, mas o Elias pode se machucar. Tem um mês aí pra se machucar. Qualquer jogador do Botafogo também. Botafogo tá numa fase meio ruim. Vai que o Oswaldo poupa o Seedorf nessas três semanas aí. O Seedorf volta voando. O Lodeiro reencontra o bom futebol dele. É meio dúbio esse duelo de volta. Mas agora falando um pouco de Botafogo no brasileiro. Botafogo tá vacilante nos últimos jogos. Vocês acham ainda que o Botafogo... tem condição de lutar pelo título?
O título tá com muita cara de Cruzeiro, né? Até porque o Cruzeiro não tem deixado os outros times se aproximar. A gente lembra bem que em 2009 foi claro como todos os times deixaram o Flamengo se aproximar. Isso o Cruzeiro não tem deixado hoje, mas eu acredito que o Botafogo seja entre os concorrentes o que tem mais chance de chegar pelo esquema tático montado pelo Oswaldo, que até foi... barrado pelo time do Bahia no último jogo, mas é um esquema que consegue se moldar bem a diferentes estilos de jogo, diferentes situações de jogo.
Eu também acho que o Botafogo é o time que pode chegar no Cruzeiro, apesar de achar muito difícil que o Cruzeiro perca esse título. Mas assim, o Botafogo ele tem que parar de vacilar em jogos em casa, como contra o Bahia. Agora, nesse final de semana, pegar a Ponte Preta é um jogo que tem que vencer, de qualquer maneira. Não pode nem pensar em perder ponto. E pra mim... o grande baque no Botafogo foi o pênalti que o Seedorf perdeu contra o Cruzeiro. Porque ali o jogo estava 1x0 para o Cruzeiro, se empatasse mudaria completamente o panorama.
E o Botafogo estava bem no jogo.
Estava bem no jogo, estava querendo chance, estava incomodando o Fábio. Aquele pênalti ali para mim quase jogou uma pá de cal. Depois ainda perdeu para o Bahia. Se no final de semana, é amanhã o jogo, né, contra a Ponte Preta.
É amanhã.
Se não ganhar da Ponte Preta, eu acho que vai ficar um pouco mais complicado e o Cruzeiro vai arrumar para o título.
Talvez falte ao Botafogo o que sobrou ao Flamengo de 2009. Um Everton Silva para virar ali pro Sidor e falar o famoso foda-se o pênalti que o Everton falou pro Pet no jogo contra o São Paulo. Talvez seja isso que esteja faltando.
Para mim, o Botafogo, muitos vão discordar, mas para mim o Botafogo tem o principal melhor jogador, na minha opinião, do campeonato até agora, que não é o Seedorf, não é o Lodeiro, é o Rafael Marques. Para mim, é um cara que ele é importante criando as jogadas. O Rafael Marques chegou no Botafogo para ser... Muitos diziam que ele era centroavante de área, que era o cara altão para ganhar as bolas no alto, para cabecear, para ficar ali de referência, ser o novo Louco Abreu. Não é. É um cara que joga mais pelo lado do campo. Ele é um cara inteligente taticamente. Quando o Botafogo precisa, ele volta para marcar sem problema, sem estrelismo, sem... Até porque o Rafael Marques também não...
Tem nem condição de ter estrelismo, né?
Mas ele tem muita disposição em campo. Ele ajuda, ele tem feito gols importantes, mas principalmente ele tem criado as jogadas do Botafogo. Eu acho que por isso, talvez ele brigando com Everton Ribeiro, porque eu também não vi tantos jogos do Botafogo quanto vi do Cruzeiro. Contrário, não vi tantos jogos do Cruzeiro quanto vi do Botafogo. Mas para mim o Rafael Marques foi o principal destaque desse primeiro turno de brasileiro.
Chamam ele até de Benzé Marques, né?
Rafael Benzé Marques. Mas para mim esse jogo contra a Ponte também... É importantíssimo, principalmente, eu faço apelo aqui para a torcida do Botafogo, que vá para o estádio, vai. Eu acho, assim como ano passado o Fluminense, líder do brasileiro, estava colocando 12 mil pessoas no Engenhão, acho que nessas horas a torcida tem que abraçar o time, tem que empurrar, e acho inaceitável um clube ser vice-líder do Brasileirão e ter média de 20 mil torcedores por jogo. Sendo que, pô, no Maracanã hoje em dia cabe em 70 mil. Então, acho que a torcida do Botafogo precisa comparecer mais e torço para que compareça mais.
É, e mais do que isso, né? Quando começa o Campeonato Brasileiro, muito se fala dessa necessidade de você ir bem fora de casa. O Botafogo tem ido bem fora de casa, exceção do jogo contra o Cruzeiro, ganhou do Santos, ganhou do Criciúma, ganhou da Ponte lá no primeiro turno. Eu acho que agora o que falta ao Botafogo é fazer valer o seu mando, jogar bem em casa, conseguir as vitórias, que aí, quem sabe, consegue beliscar alguma coisa para cima do Cruzeiro ou, pelo menos, se garantir na Libertadores, que é algo que também o Botafogo precisa. Há muito tempo não disputa uma competição internacional, né, do tamanho da Libertadores, e na atual situação do clube, com o problema financeiro, com o fechamento do nada, do Engenhão, eu acho que para o Botafogo é muito importante ir para a Libertadores esse ano. Já é uma grande vitória ficar entre os quatro primeiros.
Agora vamos aproveitar que a gente está falando do Botafogo, situação do brasileiro, falamos do jogo contra a Ponte Preta. Vamos fazer uma rodada de palpites.
Prorrogação! Aqui, ninguém fica em cima do muro.
24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Começa amanhã com Goiás e Fluminense.
Goiás.
Empate.
Eu vou pelo Goiás também, pela fase do Goiás no Serra Dourada. Menino Walter voando.
Sim, o Goiás só perdeu um jogo no Serra Dourada e foi pro Cruzeiro.
Agora, Náutico e Curitiba.
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 Ó, o Náutico tem a melhor fase do brasileiro. Nos últimos dois jogos ganhou 2 pontos. Eu vou com o Curitiba. Botafogo e Ponte Preta, a gente falou bem do jogo aqui. Pra mim, dá Botafogo em casa.
Pra mim também dá Botafogo.
Também, Botafogo dessa vez vai conseguir ganhar em casa.
Jogo de 6 pontos lá embaixo, na parte de baixo da tabela, Flamengo e Criciúma.
Flamengo tem que vencer esse jogo também. É um jogo como do Botafogo contra a Ponte Preta. Tem que vencer pra conseguir se manter bem no campeonato.
Não abrindo 2-0 antes dos 10 minutos da Flamengo.
Também acho que da Flamengo, até porque esse time do Criciúma em casa
mais ou menos, mas fora geralmente não consegue.
Em casa não chega a ser o tigre que é o Criciúma, né? Fora de casa não é nem um filhotinho de gato. Agora, um grande jogo na rodada, São Paulo e Grêmio.
Empate.
É, jogo complicado até por essa última declaração aí do Zé Roberto, dizendo que tem uma proposta do São Paulo, pode ir para lá, mas acho que o Muricy vai descolar vai fazer valer o tal pacto com o escanteio que ele tem e vai dar São Paulo nesse jogo aí.
Aquele jogo clássico, né, de São Paulo, 1-0, gol de cabeça do Miranda, não mais o Miranda, não é gol de cabeça de qualquer um desses, o Rodrigo Caio tem feito gol de cabeça.
Sim,
aí.
Sim, é o Muricy bom, né, velho bom Muricy bom.
Mas, aproveitando que o Pedro falou da declaração do Zé Roberto, Renato Gaúcho, opinião de vocês sobre Renato Gaúcho deixar Zé Roberto e Elano no banco?
O crime contra o futebol.
É, um esquema pode dar certo no resultado, jogar com três volantes pode dar certo, o Flamengo, o Vasco em outros momentos já jogou até com quatro volantes no meio, mas sem dúvida para o futebol, para o torcedor do Grêmio, para o investimento que o Grêmio fez no início do ano, está longe de ser o futebol que se espera ver desse time do Grêmio.
É, eu acho que um cara como o Zé Roberto não pode ficar no banco de modo nenhum em detrimento de Souza, Ramiro e Riveros. Ele tem que jogar, tem espaço nesse time fácil.
É, eu só faço uma pequena defesa aqui ao Renato, porque quando ele assumiu o Grêmio, ele estava sem o Zé Roberto, estava sem o Elano, ele teve que quebrar a cabeça para encaixar o time. Ele botou os três zagueiros, porque ele tem dois alas, não tem dois zagueiros, tem dois laterais, né? E ele conseguiu encaixar o esquema durante um tempo. E aí o Zé Roberto voltou, ele tentou botar o Zé Roberto no esquema que ele tinha, não conseguiu. Agora, é óbvio, ele tem que encontrar uma forma de encaixar o Zé Roberto nesse time.
Ter o Zé Roberto não pode ser um problema para nenhum elenco, né?
O dia que isso for problema, acaba o futebol, né? Vamos seguir aqui com Portuguesa e Corinthians.
Corinthians.
Portuguesa.
Para mim dá empate, 0-0. Corinthians, nos últimos 7 jogos, se não me engano, fez 2 gols. Corinthians está na
só
fase...
Só levantar uma bola aqui. Se der Portuguesa, o Tite cai ou não cai?
Eu acho que não cai. Eu acho que até o final do ano ele segue como técnico do Corinthians, mas para 2014 eu acho que ele não fica no Parque São Jorge.
Eu também acho que o Tite não cai esse ano. Depende muito também, o futebol é muito resultado, né? A gente está falando hoje aqui, vai Corinthians perde, vai Corinthians não consegue ganhar até daqui a um mês, é eliminado pelo Grêmio, aí talvez não tenha mais clima para o Tite seguir no Parque São Jorge. Domingo, 4 horas da tarde, Fonte Nova, Bahia e Vasco.
Eu acho que da Bahia, porque o Bahia está se recuperando no campeonato, teve uma fase muito ruim com o Cristóvão já, mas está começando a colocar a cabeça assim para fora, está começando a melhorar. E o Vasco está numa draga que não está permitindo nem sonhar um pouquinho, né?
O Vasco vem jogando muito mal. No discurso, o Dorival sempre diz que o Vasco tem jogado bem. Até depois desse jogo contra o Goiás, ele falou que vê a virada na sorte do Vasco se aproximando. Mas acho difícil ser para esse jogo. O time do Vasco talvez conte com a volta do Juninho, mas ainda não é... Está longe de ser um time que possa chegar na Fonte Nova e bater o Bahia.
Eu vou discordar um pouco de vocês. Eu acho, primeiro, pesa contra o Vasco o fato de não ter um goleiro confiável, né? O Diogo Silva, ele chegou como indicação do Carlos Germano, da categoria de base, falhou algumas vezes. O Michel Alves tem falhado também. Quem quiser dar uma pesquisada na Wikipedia do Michel Alves, tá sensacional. Mas eu acho que o Bahia não é um time muito confiável. Acho que para mim é o contrário. Bahia não é um time muito confiável. O Bahia, ele faz alguns jogos excelentes, de vez em quando ele vacila forte. E eu acho também, pesa um pouco contra o Bahia, o desgaste que o Bahia jogou ontem, quinta-feira, na Colômbia. Vai voltar para a Bahia. O Vasco jogou na quarta-feira em Goiás. Tem uma viagem um pouco menor, menos cansativa. E o Bahia até que fez um bom jogo contra o Atlético Nacional, jogou de igual para igual, mas eu confio muito mais no Vasco, até pela força da camisa, pela grandeza do clube. Eu acho que o Vasco ainda termina o campeonato à frente do Bahia.
É, até se alongar um pouquinho mais no Vasco, eu acho que o que tem atrapalhado muito o Vasco é a falta de confiança total dos jogadores. O time do Vasco, até por essa falta de confiança no goleiro. O jogo contra o Goiás, o Vasco não é que tenha jogado bem, jogou... mais ou menos, e como os jogadores não têm aquele talento todo, a gente vê um time que às vezes erra, comete erros muito bobos. Mas essa falta de confiança num goleiro, acho que mina muito a moral dos jogadores, e a gente viu isso claramente no jogo contra o Goiás, quando o time parecia que ia tentar alguma coisa, ou pelo menos um empate que não seria um resultado de todo ruim, uma desatenção, o Rony ficou livre, bateu no meio do gol, e Michel Alves aceitou.
Próximo jogo, Atlético Mineiro e Santos em Atlético.
Dá empate esse jogo.
É, o time do Santos podia ter chegado mais pertinho do G4 agora nessa última rodada. Acabou dando um tropeção tremendo no Náutico. Mas eu acho que dá galo. Dá galo lá dentro, é difícil bater o galo.
Também acho que dá galo. E só também fazer uma observação sobre esse time do Santos, né? Torcida do Santos chamou Claudinei de burro. Eu acho que burro é uma coisa que ele está longe de ser, porque com esse time todo mundo falava que o Santos brigaria para não cair, e o time do Santos está surpreendendo demais.
É o melhor paulista no campeonato, e é uma coisa que antes de começar o campeonato ninguém falaria isso.
Pedrão, vai assistir Atlético Paranaense Vitória?
Esse é o jogo que está todo mundo querendo assistir. E bom, para dar o palpite, eu acho que o Atlético Paranaense tem conseguido jogar bem no Dorival de Brito. Não tem aquela força da torcida como tinha na Arena da Baixada, mas ainda assim a torcida tem conseguido apoiar o time, marcando presença, que foi outra coisa que a gente falou aqui, de times que não tem conseguido fazer isso. Vai dar furacão, mas sem dúvida com a audiência baixinha.
Dá furacão, eu também não vejo esse jogo.
Eu também não vou ver. Também acho que dá furacão, concordo plenamente. Falando em furacão, o Atlético que empatou com o Inter ontem pela Copa do Brasil. O Inter pega o Cruzeiro.
Eu acho que dá Cruzeiro. Vai ser mais uma prova de força desse time aí do Marcelo Oliveira, que tá com muita pinta de campeão.
Esse sim é um jogo que todo mundo quer ver. Até porque é um horário que praticamente não vai ter mais nenhum outro grande jogo. É um jogo bastante complicado. O time do Inter no papel é um timaço. Tinha que estar lá em cima. Talvez até brigando com o Cruzeiro. Mas não tem conseguido corresponder. Por outro lado, o time do Cruzeiro corresponde a cada rodada e vem numa sequência de vitórias que a gente está sempre pensando, não, agora não dá mais, agora essa sequência vai acabar. E tem provado o contrário. Acho que é um momento de várias provas. O Inter tem que provar que de fato é um time que vai brigar por alguma coisa, que não vai ficar tropeçando como tem tropeçado até em outros anos, que ano passado, se a gente lembrar, perdeu para o Figueirense, empatou com o Atlético Goianiense dentro de casa. E o Cruzeiro, por outro lado, tem que provar mais uma vez que não vai dar chance para ninguém, vai ser campeão tranquilo. Palpite? Cruzeiro.
Oh, analisando bem os últimos jogos do Inter, meu palpite seria um empate. Esse time do Inter é um time que empata demais. E, como você falou dos tropeços do Inter, o Inter é um time também que há muito tempo se espera muito do Inter no brasileiro, né? Até porque o Inter não ganha o brasileiro desde 79. Há muito tempo se espera muito e o Inter sempre tá ali, mas não tá, né?
Sempre com elencos caros, com bons jogadores. Você passou Nilmar, D'Alessandro, o próprio Alex também já jogou, Fernandão em grande fase também, ó. Alguns anos atrás, na década passada, mas o Inter nunca consegue, né, chegar nos finalmente. Só naquele ano que o Flamengo foi campeão, mas mesmo assim, naquele campeonato que três times podiam ser campeão na última rodada. Então...
E aí a gente vai chegar no outro ponto, que é a presença do Dunga no time. É um elenco caríssimo de grandes jogadores do meio para frente que o Dunga não tem conseguido fazer esse time jogar. Talvez pela preferência dele por cães de guarda, por jogadores mais com estilo Dunga do que com estilo D'Alessandro.
Eu concordo também. E quem tem salvado a pele do Dunga ultimamente é o Otavinho, né? O garoto que veio da divisão de base, garoto novo. E também não dá para entender. O Leandro Damião tá há quase 10 jogos sem marcar um gol também. E não dá para entender o Escoco ser reserva nesse time. O Dunga já não está mais conseguindo tirar o máximo do Forlan, não está conseguindo mais tirar o máximo do Alessandro. O Alessandro começou o campeonato muito bem, começou jogando muito, e hoje já não faz tanta diferença. E ontem, no jogo do Inter contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, o Inter tomou um sufoco. O Inter podia ter tomado 2-3-0 do Atlético no comecinho do segundo tempo. O Ederson perdeu uma chance cara a cara, um negócio absurdo que ele fez. Mas o Inter se recuperou no final, na base do abafa. O Juan aparecendo como uma das principais armas nos escanteios. E eu acho que o Inter também sente muito, muito a falta do Beira-Rio.
Sem dúvida. E até podemos levantar uma bola aqui para encerrar, porque o time do Inter, se não chega no brasileiro, pelo menos em mata-mata, consegue chegar bem mais. Como a situação do Flamengo, todos os times estão na Copa do Brasil, está a 5 jogos de ser campeão e da Libertadores. Então, acho que para fechar aqui, a gente podia tentar fazer uma projeçãozinha aqui de Copa do Brasil.
Bom, Copa do Brasil, eu acho que o Corinthians consegue um empate lá no Sul e passa. Vai ser 1-1 o jogo lá. Eu acho que passa o Atlético Paranaense, o Internacional vai ser eliminado. Botafogo e Flamengo, eu acho que dá Flamengo, mas vai ser um jogo muito complicado. Não vai ser uma vitória tranquila. Acho que passa o Goiás contra o Vasco e são esses quatro jogos, né?
Isso.
Vou votar quase igual, só acho que daqui a um mês essa profecia do Dorival vai ter se concretizado e o Vasco vai bater o Goiás.
Cara, eu concordo contigo na questão do Vasco. Acho que o Vasco passa pelo Goiás. Meu coração diz que o Flamengo vai passar pelo Botafogo, mas também não... Pra mim é o confronto mais aberto, porque no segundo jogo pode acontecer qualquer coisa. Pode acontecer tudo, inclusive nada. E Flamengo e Botafogo também, a gente tem que lembrar que não tem a questão do gol fora de casa, né? Eu acho que o Grêmio passa pelo Corinthians. O Corinthians não está numa fase muito boa. E acho que dá Atlético Paranaense em cima do Inter. Agora, só uma coisa. Sul-Americana, tem gostado?
Tenho acompanhado tanto quanto eu vou acompanhar Atlético Paranaense e Vitória. Eu acho que essa regra da mudança da Copa do Brasil e os times que defendem o país na Copa Sul-Americana, acho que baixou ainda mais o interesse que o torcedor brasileiro tem por esse campeonato, porque além de ficar feio, né, um monte de time, o Curitiba, a Ponte Preta entregando o jogo, a Ponte Preta entregou o jogo para o Nacional do Amazonas, que é um time horrível, que o Vasco em uma fase bateu com muita facilidade, com 2 gols do Tenório. Então fica feio por esse lado, o lado esportivo, de você entregar um jogo para times que com pouca ou nenhuma tradição defendendo o Brasil na competição internacional.
Você, Bernardo, só se fala em outra coisa?
Só se fala em outra coisa, Sul-American, né? Velha piada.
Eu acho que uma coisa que ficou muito evidente nesses últimos tempos na Sul-Americana foi a diferença tática dos times brasileiros em relação aos times médios da América do Sul. O Sport tomou a surra do Libertad. Tudo bem que o Libertad não é um time médio na América do Sul, mas se você for comparar o Libertad com os principais times do Brasil, o Libertad tecnicamente perde muito para o Atlético Mineiro, pro São Paulo, até mesmo para o São Paulo, para o Corinthians, para qualquer um desses times grandes do Brasil. O Curitiba não conseguiu fazer jogo duro contra o Itagüí da Colômbia. E o Bahia até que conseguiu ir bem contra o Atlético Nacional, fez um joguinho mais ou menos. Até mesmo São Paulo contra a Universidade Católica fez um jogo muito abaixo do que se espera de um São Paulo contra um time mediano.
Eu acho que tem muito, e não é só na Sul-Americana, e não é só com times menores do Brasil, é um medo tremendo de jogar contra time estrangeiro. Parece que acham que aquele time é muito melhor do que ele de fato é, e aí muitas vezes o treinador, quando vai jogar fora de casa, entra todo atrás esperando outro time. Quando você for ver, você pega muito desses times aí, tá no mesmo nível de meio de tabela da Série B.
Pois é, o Olímpia, que fez o que fez contra o Atlético, né? Quase foi campeão também. Um time mais ou menos. Então, galera, vamos encerrando aqui. Muito obrigado pela presença, Bernardo.
Muito obrigado, Renato, pelo convite. E estaremos juntos nas próximas edições.
Muito obrigado, Pedro.
Um abraço, Renato. E vamos voltar semana que vem para falar tudo de Atlético Paranaense e Vitória.
Vamos falar tudo sobre esse grande jogo. Espero semana que vem estar aqui com companheiros tricolores, vascaínos, botafoguenses, que hoje só deu Fla-Press aqui. Valeu, galera. Um forte abraço e até a semana que vem.
Portal Audioativo. Isso sim é interatividade.